amigos, que a paz de Jesus permanece em nossos corações. Bom, hoje nós vamos dar uma parábola, que é a parábola da figueira da figueira plantada na vinha. Em todo mundo existe o que nós chamamos da multicultura. É bom aproveitar a terra e plantar coisas diferentes nos espaços de uma determinada cultura. Por exemplo, junto com a vinha plantar figueira, junto com a figueira plantar pêssego. E é uma forma de aproveitar o terreno, porque tem determinadas frutas, né, que dão melhor numa época ou noutra, e com isso a gente fica sempre com o terreno produzindo. E além do mais, outras que precisam, no caso da figueira, que precisam ser espalhadas, acaba ela também, em alguns casos, para determinado tipo de uva, você quer sombra ou não, etc. Então, por exemplo, a própria figueira ajuda nesse processo. É uma forma também de apanhar os líquidos da terra, não deixar em excesso, etc. A multicultura, ela existe então em todo lugar do mundo e já era assim naquela época. Por isso que o texto diz que uma figueira foi plantada na vinha. Então não tem nada de especial, isso é uma coisa normal. Todos os lugares do mundo, até hoje, inclusive com a própria tecnologia hoje usada na agricultura, continua isso acontecendo. E naquela época eles já sabiam disso. Então a figueira foi plantada na vinha. E como é que diz essa parábola? Se ela é uma parábola, é uma historinha. E Jesus, ele apresenta 49 parábolas. A ideia dessas 49 parábolas é falar de um único tema, que é o reino de Deus. E aí o que ele faz? Ele muda a historinha, mas o tema continua o mesmo. Como é que a gente faz para ir para o reino dos céus? Como a gente faz para ir para o reino de Deus? Por que então essas muitas historinhas? É uma forma de didática. É uma forma de chegar ao coração das pessoas em quem ele quer ditar a história. Assim é mais fácil para um entender dessa forma, para outro entender de outra, etc. Se nós olharmos as parábolas de Jesus, era tudo assim, com historinhas, com exemplos, com imagens, bem ligada ao povo, bem ligada à cultura popular. Por exemplo, ele fala de fermento, fala da mulher varrendo a casa, fala de um juiz que não era muito, que era meio duro de coração, ele fala de figueira, fala de vinha, fala de mostarda, grão de mostarda, da moça que estava varrendo a casa, da mulher que perdeu uma moeda. Repare que as historinhas são sempre de coisas muito conhecidas, para não dizer assim, eu não entendi nem a historinha. Então, não existe isso. Pelo menos a historinha a gente entende. Então você pode não ter uma explicação para a parábola. A parábola é uma historinha surpreendente. Ela chega na tua cabeça como uma imagem. E aí ela fica, mesmo você não sabe da interpretação, a historinha vai ficar ali na sua mente. E daqui a pouco, quando você menos espera, vem uma explicação de muitas que se pode dar. É como você ler um livro, por exemplo, que todo mundo lê na escola, quando está nos primeiros anos de escola, O Príncipe, né? Não é? O Pequeno Príncipe. E aí depois você lê quando está no ginásio. Depois você. Agora nem tem mais ginásio. Dá no. é isso? No ensino fundamental, depois no ensino médio, depois na faculdade, depois já, muito tempo depois, já maior, vai ver, às vezes, no cinema, no filme, né? E aí você já tem uma nova visão daquela mesma história. Uma coisa é a mesma coisa. Às vezes você não tem uma explicação definitiva para ela. E nem que nós vamos fazer aqui agora, falar sobre essa parábola, nem nós vamos dar uma resposta definitiva. Ela ficou na nossa mente, nós ficamos ruminando, que nem camelo, ruminando, né, mastigando, né, explorando essa parábola, e hoje nós vamos dar uma explicação. Talvez daqui um outro ano daríamos uma outra. Nós vamos conseguindo tirar da história ideias, outras ideias. Então, o que é que nós temos numa parábola? São imagens de histórias muito vivas, de coisas muito simples, bem ao acesso das pessoas, para não ter dúvida no guardar a história. Às vezes ela pode até ser esquisita, mas histórias são esquisitas mesmo. É para que um homem foi transformado em sapo, dá um beijo da princesa e se transformou num príncipe. São coisas assim, meias que às vezes difíceis. Será que isso é verdade? Fica ruminando na cabeça. Um dia você vai estar preparado para ter uma das explicações. É o caso, então, dessa parábola. Olha como é que ela é simples. Voltemos. Isso aqui é importante. Antes da gente contar a historinha. Jesus não veio aqui na Terra para contar a historinha. A missão de Jesus foi falar sobre o reino de Deus. Como é que a gente faz para viver um reino de felicidade? De felicidade, lembra que não é felicidade só material. É felicidade, antes de tudo, espiritual. O reino da espiritualidade e da felicidade. É isso que ele veio nos apresentar. Então, toda a parábola, no fundo, ele quer nos levar, transportar a nossa mente para isso. Então, o que tem que ficar na nossa mente é o reino de Deus. O que essa historinha tem a ver com o reino de Deus? Por isso que as palavras de Jesus começam assim. O reino de Deus é semelhante. Não é assim. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é assim. Como é? O reino de Deus é semelhante. Aí ele conta uma historinha. Aí nós temos que pegar essa historinha, tentar tirar o espírito da letra, ver o que está por trás e pensar assim. O que isso tem a ver com o reino dos céus? Então vamos para a historinha. Havia um homem que tinha uma vinha. Logo, ele era o dono da vinha. Ele era um vinhateiro. Dono da vinha. Bom, ele tinha uma vinha. Nessa vinha, para aproveitar os espaços, ele plantou uma figueira. Já estamos numa multicultura. Muito bem. Então, ele plantou uma figueira para aproveitar os espaços. Ele foi um ano lá. Como Jesus contou essa história em Israel dá figo uma vez por ano. Aqui no Brasil, dá figo duas vezes por ano. Dado o nosso sol, nosso clima, etc. Lá uma vez por ano. Então, ele plantou lá a figueira no meio da vinha. Um ano ele foi lá para procurar algo e não encontrou. Quando que começa a dar fio? Por volta de junho. Junho é calor lá. Lá é o contrário daqui. Então é calor lá em junho daria fio. Então podemos imaginar que foi mais ou menos em junho, em julho, que ele foi procurar algo para comer. Foi lá procurar fio. Nada. Muito bem. No outro ano ele voltou. Quando que ele voltou? Na época que dá fio. Julho, nada, não dou nada. No terceiro ano, ele era o dono da terra, era o dono da vinha. Ele foi lá, no terceiro ano, em junho, nada. Por três vezes, nada. Aí ele chamou o agricultor. O agricultor é aquele que cuida da terra. Ele era o dono da fazenda, vamos imaginar assim. Agora ele está chamando lá o empregado, o servo, né, que cuida, o agricultor que cuida da plantação. Não era ele que plantava, né? Existia o servo que cuidava disso. Então, o responsável lá pela terra, pela agricultura, pela plantação, ele chama e fala assim, olha, está havendo um problema. Há três anos eu venho aqui, na época de figo, e não encontro nada. A Terra não pode ficar, não, é primitiva. Mais ainda, essa figueira está aqui, está ocupando um espaço. Está ocupando um espaço. Ou, como colocam outras traduções, a Terra está inativa e ela não pode ficar inativa. Tem que dar alguma coisa. Ela está aqui, eu plantei ela para ela produzir. Ele não está produzindo, é isso. Então, está ocupando espaço à toa. Está inativa, não está produzindo. Então, vamos cortar e meter no fogo. No fogo exterior. Por que fogo exterior? Ele não pode meter fogo numa figueira no meio da vinha. Porque se ele mete fogo na figueira no meio da vinha, não só pode queimar a vinha, a folha da uva, e aí vai queimar as parreiras, mas ainda pode também, mesmo não queimando, o calor excessivo da figueira pode prejudicar a uva. Então as trevas exteriores é fora do espaço da plantação da vinha. Vamos pegar lá a figueira, vamos colocar ela lá, vamos cortar e meter fogo. Porque a terra não pode ficar inativa, não pode ficar sem produção. Então a tal fogo no espaço exterior, no exterior seria esse lugar fora da figueira. Muito bem. Agora, o servo, então, que cuida lá da agricultura do negócio, falou assim: senhor, eu quero te pedir mais um prazo. Vamos combinar uma coisa aqui. Eu vou pegar a figueira, vou cavar em volta e vou colocar estrume. Vou colocar estrume. E aí, me dá mais um ano. Aí, se daqui a um ano não der figo, aí sim, aí a gente corta e mete fogo. A gente corta e mete fogo. Agora, se der figo, fizemos a função. Então, eu só te peço mais um ano, mais um ciclo, para onde que nós vamos cavar em volta, vamos botar estrume e vamos ver. Se der figo, muito bem. Se não der, a gente então corta e mete fogo. No exterior, fora daqui da vida. Tá bem? E assim é a parábola. Como que começa a parábola? O reino dos céus é semelhante a essa história. Eu vou repetir rapidamente. Havia um homem que plantou uma figueira no meio da sua vinha. Procurou um ano, não encontrou nada. No outro ano, nada. No terceiro ano, não encontrou nada. Então ele chamou o servo que cuida da vinha e disse assim: olha, a terra não pode ficar inativa. Essa figueira está ocupando espaço à toa. Vamos cortar e meter fogo nela, fora da vinha, para não estragar a vinha. Ele diz: me dê mais um ano, vou cavar em volta e botar estrume. Se der certo, senhor, muito bem. Senão a gente corta e mete fogo. Essa é a história. Agora vamos deixar ela então em stand-by, paradinha lá na nossa mente. Vai ficar mastigando ela. E vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar primeiro na figueira. Na figueira. A figueira, ela sempre na Bíblia foi símbolo do homem. Eu tenho um livro chamado A Evolução de Adão, que eu cito os versículos bíblicos que cita a figueira. Versículos do Antigo Testamento que citam a figueira sempre como imagem do ser humano. E tanto que o homem sentou debaixo da vinha. Sempre assim, várias vezes tem essas passagens, meu irmão. O homem debaixo da sua vinha. O homem debaixo da sua figueira. O homem debaixo da sua figueira. Sempre a figueira foi a imagem do homem. A vinha foi sempre imagem do Espírito. Tanto que a importância da vinha é que ela vai dar o vinho. E o vinho é inclusive chamado do espírito da uva. Depois que você vai amassar a uva, fermentar a uva, daquela essência, do mais íntimo, é que vai sair o espírito dela, que é o vinho. Que tem alma, que tem vida. Agora, repare. que, com relação à figueira, nós nunca... Aqui quem já comeu o fruto da figueira? Oi? Quem já comeu o fruto da figueira? Já? Já comeram? Ou decepcionados? Ou decepcionados? Vocês nunca comeram o fruto da figueira. Vocês já comeram figo. O figo vocês já comeram. Agora, o fruto da figueira não, porque figueira não dá fruto. O figo é uma flor inclusa. É uma flor para dentro. Quando a folha se transforma em flor. Quando você pega a flor e abre, você vai comer lá dentro, você vai comer a flor. Uma flor interior, que é perfumada, é colorida, perfumada, colorida, é agradável aos olhos, porque a gente também come com os olhos, come com os sentidos todos. Eu já estou falando, já estou com a boca chegada. Então, você abre o figo, ele tem um colorido, ele te atrai visualmente, né? Tem perfume, tem o no caso, aí vem o olfato, né? O paladar, etc., o visual, e ele é doce, é líquido, é muito bom, cheio de potássio, é rico em fósforo, logo até é bom para ectoplasma. Se é rico em fósforo, um dos componentes do ectoplasma é a energia que a gente dá para o passe, etc., para fazer as materializações, porque é nem peixe. É bom comer peixe, é bom comer frio também. Então, ele é rico em fósforo. Falei fosfato, né? Fósforo. Muito bem. Então, e aí é muito importante o visual, a delícia, aquele que é gostoso. E repare então que é uma flor interior. A figueira, ela fica cheia de folhas. Ela fica cheia de folhas. E ela pode dar figo ou não. Mas ela sempre, quando chegar na sua época, ela fica cheia de folhas. E você pode procurar algo e não encontrar. Então eu vou agora deixar, já não vou aprofundar mais. Isso aí, assim, nos interessa só essas informações com relação à vinha e o fio. Vamos deixar a historinha agora de lado. E essa informação sobre que eu dei, essas informações sobre a vinha na Bíblia e sobre a figueira e sobre essa floração interior, que é o figo, que é uma floração interior. Vamos deixar essa informação e vamos para uma outra história. É uma outra passagem da Bíblia. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Vocês lembram do Evangelho que Maria era aquela que ficou sentada, eram as irmãs de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. As duas tinham características muito diferentes. Maria gostava de ficar sentada aos pés de Jesus, ouvindo o mestre. Até derramou perfume nos pés, na cabeça dele, nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos dela, e ela ficava embevecida ouvindo Jesus. E Marta ficava fazendo as coisas. Alguém tem que trabalhar. E eram muitos para ter. Repare que na Bíblia Jesus é chamado inclusive de glutão, né? De fumilão. Mas não necessariamente não era isso no caso dele. Mas os judeus, seguidores de Jesus, os apóstolos, comiam. Eram todos homens que vinham de muita caminhada, etc. Eles ficavam andando e pregando. Eram homens mais rudes, né? Eram pescadores, etc. Então precisava de comer. E quem cuidava da comida? Marta. Marta estava doida. Tem que fazer comida para tanta gente. E foi lá falar com Jesus: Senhor, não te incomoda? Chama Maria para me ajudar, porque Maria só fica te ouvindo aí. Ele disse: Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Pô, afinal, eu estou aqui e você fica aí fazendo essas comidas. Nós temos que interpretar isso com muita calma. Porque se Marta não fizesse comida, só tinha um jeito. Ou Jesus multiplicava os pães mais uma vez, ou os apóstolos ficavam fome. Tá certo? Então, evidentemente, isso tem que ser interpretado no melhor sentido. Mas eu também não vou dar a interpretação disso aqui agora. O que me interessa dessa passagem é que Marta era alguém que se preocupava muito com comida. Jesus estava na casa dele. Sai. vai para a vila em frente. As vilas são muito próximas. É como sair daqui para a vila em frente ali, que no colégio militar, coisa de 1, 2 quilômetros. É tudo assim muito perto. Ele passando, indo perto da vila de Marta e Maria, que era Betânia, quase em frente à vila, tinha uma outra vila chamada Betfagé. O próprio nome diz, Bet é casa, casa de Fagé, casa do filho. Era uma vila que chamava Casa do Filho. Engraçado. Ele estava na casa de Marta, em Betânia, que era alguém que se preocupava muito com comida, fazer muita comida e trabalhar. Ele sai de lá, vai pra, passando pela aldeia em frente, quer dizer, muito perto da casa de Marta, num local chamado Vila do Filho, que é Betfagé. Ele vê uma figueira cheia de folha e vai procurar algo para comer. E chega lá, não tem, tinha uma opção de folha, mas não tinha figo. E diz a passagem que Jesus estava com fome. Poxa, olha como é que fica meio confuso. Já primeiro já está na vila do figo e não tem figo, só tem folha. Segundo, que é a aldeia muito perto da casa de onde ele saiu, Betânia, que é o local onde tinha muita comida que Marta fazia. Estranho, Marta não deu alimento? Já estamos vendo então que essa história tem mais de parábola do que de história mesmo. Aí ele olha, vê aquela quantidade de folha, vai procurar figo e não tem. Aí ele fala assim, que ninguém coma algo de ti. Que ninguém coma figo de ti, algo de ti. No outro dia, ele é hospedado em casa de Marta e Maria. O próprio texto evangélico de João capítulo 11 diz assim, eles eram muito amigos. Maria, Marta e Lázaro eram amigos de Jesus. Ele então, passando por ali mais uma vez no outro dia, Pedro olha, quando vê aquela figueira, fica surpreso. A figueira que Jesus falou, que foi procurar algo para comer, não encontrou nada. Ele olha, Pedro vê aquela figueira, não tinha mais folha, estava tudo seco. E aí Pedro interpreta como uma maldição. Não tem como Pedro interpretar diferente. Repare que essa coisa de amaldiçoar, de maldição com plano, repare então que era para aquela época. Para ele poder fazer essa ponte, para Pedro poder fazer essa análise, era coisa que ele já se pensava, que ele já pensava naquela época. Né? É o seca pimenteira. Né, o tal do mal olhado, você olha para uma planta e ela faz. Né? É muito assim, você leva flores para casa e aí chega lá uma visita, ela fica no outro dia toda murchinha, né? Então, repare que naquela época eles já sabiam disso. E ele interpreta como uma maldição, como uma vibração ruim. E aí, Senhor, aquela figueira que você amaldiçoou, Jesus não amaldiçoou nada. A frase de Jesus é, olhando para a figueira, foi lá procurar algo para comer e não tinha. Jesus diz que ninguém coma algo de ti. Mas, no outro dia, passando por ali, ela estava murcha, seca. Aí Pedro faz essa ponte, né? É a cabeça de Pedro. Senhor, aquela figueira que comou de seu ontem hoje está aí seca. E Jesus vai dizer assim, sem dizer se Pedro está certo ou errado, sem repreender Pedro, ele vai dar uma explicação para as palavras de Pedro. Jesus vai dizer assim, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ó, mais uma parábola. Eles conheciam o grão de mostarda é uma semente pequenininha, que dá uma hortaliça grande, a mostarda é uma hortaliça grande, né? E repare que a semente é pequenininha. Então diz Jesus, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou melhor, quem tiver uma fé pequenininha, pode dizer para esse monte, saia daqui e vai se precipita no mar. Quer dizer, tem fé para tirar um monte de lugar. Tirar um monte do lugar e jogar ele no mar. Se tiver uma fé pequena, imagina uma fé grande, como diz no Evangelho. Senhor, aumentai a nossa fé. Se uma fé pequena já pode fazer isso. Imagina uma fé grande, o que não faria. Ele não repreende Pedro, não explica o caso da figueira. Pedro é que está dizendo, Senhor, aquela figueira secou. E ele então diz assim, quem tiver fé, o tamanho do grão de mostarda pode transportar por terra. Olha quantas histórias que eu estou contando. É mais um ingrediente na nossa cabeça. Vamos ficar nessa, por enquanto, da figueira seca. Quem escreve sobre esse assunto é o evangelista Marcos. Inspirado em quem? O Evangelho de Marcos foi escrito pelas reminiscências de Pedro. Pedro era parente do jovem Marcos. Marcos não era seguidor de Jesus. Marcos era bem jovenzinho quando Jesus foi para a cruz. Muitos anos depois, ele já amadurecido, Pedro não sabendo escrever, Pedro dita o Evangelho para Marcos. Marcos escreve segundo as lembranças de Pedro. Olha, e foi com Pedro que aconteceu esse negócio da figueira que secou. Não é isso? Sabe o que Marcos coloca? Está lá no Evangelho. Que Jesus não achou algo para comer, porque não era época de figo. Não era época de figo. Era fevereiro. Essa época era fevereiro. E eu já falei que lá figo está em junho e julho. Não era época de figo. Como é que ele vai encontrar algo para comer? Agora, é engraçado que se Marcos está escrevendo segundo as reminiscências de Pedro, que foi testemunha ocular, então ele quer dizer que Pedro sabia que não era época de figo. Marcos, que estava escrevendo, sabia que não era época de figo. Só Jesus que não sabia. É o caso do marido traído, né? Todo mundo sabe na cidade, na aldeia, menos ele. Não tem ódio. E quando nós chegamos, quando a gente pega a seguinte informação, que Jesus é o governador da terra, tem toda a ciência da terra, foi ele que fez a terra, foi ele que criou todos os a evolução do planeta Terra. E sabe as regras de tudo? Repare que lá, como nós lemos lá no Gênesis de Moisés, que está assim: e ele fez a terra, primeiro dia, e viu que era bom, e fez as águas, e viu que era bom, e fez as ervas, e as árvores, e a relva, e viu que era bom. Aí vai lá no sétimo, no quinto dia, e fez os animais, e viu que era bom. Aí no sexto dia, e fez o homem, e viu que era bom. Repare, então, que faz isso tudo. Pega lá esse dia em que foi feito lá a relva, as árvores, as ervas, e viu que era bom. Tem uma regra para fazer. Ele, o governador, ele, o administrador do planeta, ele que tem toda a ciência disso. Repare, quando ele chega diante da figueira, vai montar fio. E ele vai amaldiçoar com a própria lei da natureza, que é fevereiro, não é época de figo. Está certo? É fevereiro, não é época de figo. Marcos sabia? Sabia. Pedro sabia? Sabia. Então não tem lógica. Repare que eu tenho que tirar alguma explicação disso. Eu olhando aqui, a nossa patinha aqui sentada, ela está lá. Esse cabelo comprido, eu olho o cabelo comprido da Fátima. Estão vendo? Se eu chego aqui de perto, eu vejo detalhes no cabelo. Os fios, estão vendo? Vejo detalhes. Muito bem. Jesus, com a visão de longo alcance, com visão profunda, profundo conhecedor de tudo, ele já olhou para a figueira e viu que a figueira tinha o quê? Doença. Parasita em figueira, parasitas em erva daninha, parasitas, bactérias em plantas, sempre tiveram em todas as épocas do mundo, em todas as plantações. Ele conhecendo, ele viu que ninguém coma algo de dia porque você tem doença. A figueira tinha uma doença. Você não precisa pensar em nenhum milagre para isso. A figueira tinha uma determinada doença. Doença que gera, inclusive, essa forma de secar. Não é que ele seca a figueira. A figueira tinha uma doença. Ele está dizendo que ele foi procurar algo, porque às vezes, em determinadas épocas, Pode ser que em época mais adiantada se dê um ou outro fruto. Porque a árvore vai ficar lotada de fruta, pode ter um figo, dois figos, etc. No lado humano, podemos encontrar. Nós, quando nós sabemos que é época de determinada planta, nada impede de, às vezes, um, dois meses antes, três meses antes, ter uma ou outra fruta em determinada plantação. É só isso. Se nós olharmos pelo lado humano. Mas como a figueira representa o homem e ela secou, aí quando Pedro diz, Senhor, a figueira secou, que tu amaldiçoou, porque não amaldiçoou nada. Não, ele conhece a regra da natureza. Está certo? Ele olhou com um olhar profundo, de perto, conhecedor profundo das leis da natureza, viu que ela tinha uma determinada doença, que ela ia secar e secou, acabou. Só isso. Agora, quando Pedro então fala isso para ele, ele, em vez de responder para Pedro sobre o comércio de figueira, Jesus não veio aqui para a terra para dar lição de agricultura. Aí ele poderia dizer para Pedro, não, Pedro, essa aqui não tem uma bactéria, ou tem um vírus, ou seja, não, Pedro também não entende nada. Ou então tem tal doença, tem um parasita, tem esse aqui, ou não é época, ou é época, ou como é que é? Ele não veio aqui para falar desses assuntos. A agricultura sempre existiu na terra há milhares de anos antes. Então a sua tarefa não era essa. Repare que quando Pedro faz uma constatação física que a figueira seca e que ele interpreta o pé da letra como maldição, Jesus vai fazer uma mensagem todo escritório ligada à fé. Diz assim, quem tiver um grão, uma fé do tamanho do grão de mostarda, pode dizer desse monte, saia daqui e vai para lá. Aí você fala, o que tem isso a ver com uma figueira seca? Se a figueira é símbolo do homem, se a figueira representa o homem, se a figueira é uma imagem do homem, se é uma historinha, e se eu trocar no lugar da figueira e botar um homem, aí olha só que coisa interessante. Olha só, fazendo essa pequena oração. Eu pegando a figueira e dizer, figueira é a imagem do homem, representa o homem. Vamos trocar. No lugar da figueira, vamos botar o homem. Muito bem. A figueira tem época para dar figo? A figueira no mundo tem época. No Brasil, duas vezes por ano. Lá em Israel, junho. Julho. Fechado? Então, existe uma lei que cuida da figueira. Como existe uma lei que cuida da uva. Como existe uma lei que cuida da manga. Como existe uma lei que cuida da hortaliça lá. Por exemplo, cada um tem o seu ciclo. Cada um tem o seu ciclo. Se eu troco a figueira e boto o homem no lugar da figueira, aí ele fala assim: o homem também tem o seu ciclo. É que Jesus acaba com isso. O homem não tem seu ciclo. Em qualquer época, adversa ou não, ele tem que dar figo. Ele tem que dar floração interior. Em qualquer época. Tem épocas muito favoráveis na nossa vida. Épocas favoráveis quando você tem estudo, você tem dinheiro, você tem condições, está com saúde. É uma época favorável. Você pode ir lá numa instituição, fazer uma sopa, dar um alimento, capaz, visitar um doente, etc. É uma época favorável. Mas também você pode estar com a cegueira, você pode estar com a lepra, você pode estar com uma paralisia, você pode estar todo arrebentado no hospital, todo ferido. E que a gente costuma dizer que não é uma época favorável. Para Jesus, não. Não existe essa época favorável para o homem, nem desfavorável. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para esse monte, saia daqui e vai para o mar. Qualquer época, o homem tem que produzir floração interior. Por exemplo, você é paralítico, não pode subir no morro para ir lá em cima, vamos dar um exemplo, lá em cima de uma favela levar uma sacola de alimento. Mas você pode orar para quem que faz isso. Não tem, nós não devemos ter desculpa, porque a própria frase evangélica diz assim, Deus é um Deus de misericórdia que não dá fardo pesado além das forças de ninguém. A nossa cabeça, quando fala em época favorável ou desfavorável, na nossa cabeça, simplista, simplista, não na cabeça da lei divina. Por exemplo, às vezes na lei divina você providencia mais coisas do bem quando você está entravado numa cama, entrevado numa cama, quando você às vezes está em plena saúde. Olha só, às vezes você produz mais quando está em cima de uma cama do que quando você está bem. Eu vou contar um caso para vocês que eu contei lá na palestra que eu vou fazer lá no julho, uns dias atrás, aí, no final de maio, eu fui fazer a palestra lá no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. E lá me veio essa ideia. E que aconteceu? Eu estava sem fazer nada. A palestra lá foi no domingo. Na sexta-feira eu estava sem fazer nada. E final de maio. Fato real. Eu estava sem fazer nada. E fui passear no supermercado no Mundial, aqui no Lago da Segunda-feira, para ver se tinha alguma vantagem lá de promoção. Aí comprei uma promoção, outra, você não tem nada para fazer. Eu passei a semana inteira debruçado na coleção de dois livros. Um vai ser lançado agora na sexta-feira pelo Paulo Herodes. Amanhã, né? Vai ser lançado aqui. E o outro que vai sair em julho, que é sobre o Zé Mendes. Eu tinha passado a semana inteira aí debruçado, indo dormir 3, 4 horas da manhã. Naquele dia não tinha nada para fazer. Com a mente mais cansada, saí para passear. Fui no supermercado, comprei, vi uma coisa, vi o preço do camarão melhor, vi um peixe, vi um azeite mais não sei o quê. Aí comprei, fico aqui. Quando eu passei pela loteria, estava escrito assim, Mega Sena pulada, 35 milhões. Aí eu comprei R$2. Aí a moça está perguntando, só não vai botar o número, não, você me dá essa da sorte aí. Porque você só pode pedir um computador e ele faz uma lá na hora. Eu gosto dessa com o computador que a gente nem interfere no número. Eu logo pensei assim, a lei atuando em meu favor. E já saí, já com aquela Mega Sena. Muito feliz. Como eu não tinha nada para fazer, estava no final de tarde, já era quase mais 6 horas. Aí tem um bar ali, muito movimento, de escola, estava muito alegre aquele pedaço ali da chuta. Aí eu sentei ali no bar, pedi um chope bem gelado e fiquei ali sentado, tomando aquele chopinho e pensando, refletindo, vendo o movimento da rua, com as minhas comprinhas para ir para casa. Foi aí que eu me lembrei do prêmio da loteria. E comecei a ver o que eu ia fazer com aquele prêmio da loteria. A primeira coisa que eu fiz foi comprar não um apartamento. Eu comprei uma casa em frente à praia. Foi difícil, porque a minha mente teve me procurando onde que tinha um terreno na barra, vazio, então eu construí uma casa em frente à barra. Aí fiz a casa, aí pensei como seria, aí tinha que comprar as coisas todas para dentro de casa. Aí tinha de comprar os lençóis, tinha de comprar as fracas, tinha de comprar os copos. Aí eu pensei logo em dar um dinheiro para a Regina. A Regina foi no shopping fazer as compras. Aí ela com dinheiro, cartão para lá e comprando aquilo tudo. Aí eu fiquei tudo aí pensei naquilo. Eu fiquei, pô, mas também essa casa na barra é melhor que eu tenho também compromisso mais aqui, por esse lado. Eu vou comprar também um apartamento aqui. Aonde o apartamento? Fui. Pô, aí eu comprei um apartamento no outro. Aí eu já fui botando. Aí pensei, um apartamento. Aí o apartamento era no segundo andar. Eu falei, vou botar no último andar logo. Aí aí botei churrasqueira, mandei fazer o deck da piscina. Fazer isso, vou lá. Aí vou comprar o carro. Porque tinha que ter carro. Pô, mas eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra Nogueira, Petrópolis. Aí arrumei o motorista. Botei o uniforme do motorista. Tudo isso. Nisso, pedi a conta lá. Paguei os dois chopes, o pastel que eu comi. E vim embora. Quando eu tava indo embora, adivinha que eu lembrei? Que não tinha colocado Sena Espírita na minha vida. Não pensei uma vez, qual é o dia que eu vou no Sena Espírita? Se eu vou ajudar o Sena Espírita? Se eu vou publicar algum livro? Se eu vou escrever algum livro? Não pensei nada disso. Você vê quando você tem dinheiro, desgraça? Eu simplesmente esqueci do Espiritismo. Ficou claro isso? casa. Entendeu? Então, às vezes, quando você está na melhor situação, aquilo que a gente chama de favorável, quando eu sou favorável, não tem definitivo. Não é isso? Eu costumo até fazer a pergunta: quando a gente pensa mais em Deus, quando você recebe a notícia que teu filho foi atropelado, ou quando teu filho está comendo contigo no domingo à tarde, quando você ora mais para Deus? Você está num domingo de tarde fazendo uma refeição no seu lar, você nem pensa em Deus, mas você toca a ligação, teu filho vai atropelar, aí, meu Deus, Deus, parece que tem que ter uma desgraça para ele pensar mais em Deus do que quando ele está feliz. Né? Então, é mais ou menos assim. Então, você vai em tempo favorável, ou tempo desfavorável, isso é da nossa cabeça. E o que é favorável para nós nem sempre é favorável para Deus. Nem sempre é favorável para Deus. Não podemos esquecer, quando Chico ficou com aquele problema da visão, e ele ia perder a visão, e foi aquela dor violenta, quando ele, depois de ele ter acabado de receber um problema, o nosso Fred Figner mandou um dinheiro para ajudar o Chico, para dar tranquilidade a ele. E ele fez uma doação desse dinheiro. Na primeira remessa, fez uma doação de dinheiro e ele recebe uma comunicação do Ney Lúcio dizendo assim para ele: se ele não fizesse isso, iria perder totalmente a visão. Fazendo isto, ele ficou com a visão, aquela porcaria que era a visão dele. Quebraram o galho. Então vamos colocar: ele não vai ter que favorar, desfavorar, é da nossa cabeça. O que Jesus coloca é que o homem tem que ter fé. A fé é algo que o homem tem. Na natureza não tem fé. O animal, o vegetal, ele funciona por ciclos. Ele tem época, o figo tem época para nascer. A mostarda tem época para ficar bonita e ser colhida. A alface tem o seu ritmo. O animal tem o seu ritmo. Está lá, está no cio. Não adianta você chegar para a cadela, está no cio e falar assim: modere. Não adianta, não é isso? Chegar para o outro lá, que está com o outro cachorro lá e, ó, modera, você está no cio e te controla. A gente não, o homem, ele não só controla a sua vida, pelo menos deve controlar. Repare que quando ele não se controla, quando o homem não se controla, a gente chama ele de quê? De animal. Ele é um animal, é que ele é um tigre, ele é um leão, ele é uma onça, ele é uma cobra, não é isso? A gente faz a comparação com o animal. O homem que se controla, a gente compara ele com um anjo. Poxa, diante daquela situação toda, ele foi firme, foi educado, foi corajoso, manteve a tranquilidade, manteve a paciência. Olha, manteve a paciência. Diante da situação, ali está, em pleno desastre, ele é calmo, obedecendo tudo, parecia um anjo. Repare que quando ele está em controle, a gente chama de anjo. Quando está descontrolado, a gente chama de animal. Fica-se claro, então, a frase de Jesus: quem tiver fé do tamanho do grão de mostarda, lhe espera essa montanha. Vai falar, vem para cá. O homem não tem época adversa. Em qualquer época, ele tem que ter, se ele tiver uma fé, por menor que seja, ele pode dar um sorriso, pode dar um cumprimento, pode dar um bom dia, pode agradecer a Deus, pode dizer aquela frase: Deus sabe o que faz, eu confio em Deus. São lições maravilhosas em todos os sentidos. Mas então volto a dizer: quem ajuda mais, o que leva uma sacola de alimento ou quem faz uma prece? Você às vezes não pode levar uma sacola de alimento, mas pode incentivar o teu olhar, o teu sorriso, para que o outro faça. Então, se a figueira é a imagem do homem, segundo Jesus, o homem tem que sempre dar floração interior, doce, colorido, agradável por dentro. Quando será do figo, ele é doce, ele é colorido, ele é agradável, ele é suculento, ele é generoso. É assim que o homem tem que ser assim. Essa é a história que se espera do homem. O homem que não faz assim, ele só tem como aquela figueira, floração exterior, muitas folhas. Tu vai ver lá para pegar algo, não tem nada. Tem gente assim, ele tem toda aquela floração exterior. Quando você vai lá puxar alguma coisa, não tem nada. É seco por dentro. Paulo usa essa mesma expressão na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, quando ele diz assim: tem a ciência que enche tem a ciência que incha, mas falta o amor que satisfaz. Tem gente que fala bem, e tem muita aparência, e tem beleza, e entra cheio de não sei o quê, cheio de pompa, e se veste bem, é imponente, e fala, e tem uma opção de coisa, né? Falar, ó, assim, agir pouco. Então, o que a gente vê, então, é que o homem, ele não adianta enganar, ter toda a pompa exterior, ter pompa de espírita, né? Aqui ele chama todo mundo de irmão e lá fora está todo mundo mal. Ter a pompa de cristão, repara como o padre é cristão, o padre se veste, né? Parece uma alegoria de cada hora. Se veste aquela coisa toda, aquela roupa toda colorida, vermelha, toda, e não reza uma missa com suicida. Ele vai para o inferno. Ah, mas tem aquela roupa toda de que nem palhaço, tem uma roupa tão colorida. Então repare que é o externo. O externo é uma coisa, o interno é outra completamente diferente. Então é o que diz o Evangelho. Toda época é. Todo momento é momento para o homem. Todo momento ele tem que realizar a sua função. Qual é a função do homem? Qual é a função do homem? Ser como filho da floração interior, ser generoso, ser suculento por dentro, ser doce por dentro, ser agradável por dentro, ser colorido por dentro, não importa o seu exterior. Chico Xavier dizia que a mulher mais bonita do mundo era Aparecida. Aparecida era gorda, velhinha, né? Não tinha uma fisionomia bela, mas cuidava dos doentes do peito floreado, que é aquela doença que queima, né? Ficar cuidando de tudo. Então o que vale é a gente chegar perto daquela pessoa, você se sente tão bem. Também. É quase que um homem simples, feio, não tinha nada na Ramana Maharishi. As pessoas sempre demorou milhões de dúvidas para falar com a Ramana Maharishi. Chegava lá perto dele, ele fazia aquele olhar para perguntar o que a pessoa queria e a pessoa não falava nada. Não tinha mais dúvida, não tinha mais nada. Acabava diante só do olhar para a Ramana Maharishi. Então, é a frase de Jesus. O homem tem que dar sempre floração interior. Para isso, o que o homem precisa ter? Porque se ele não tem isso, ele não dá floração interior. Ele vai ser ciência que incha, mas não vai ter amor que satisfaz. Ele precisa da fé. A fé é o que move, como a gente diz, a fé move montanha. A fé faz a gente se mexer. A fé faz a gente se locomover. A fé faz com que você cuide dos teus filhos e cuide dos filhos dos outros. A fé faz com que se seu filho é atropelado e morre, você funda um orfanato. Quem não tem fé, o filho morre, fica em desespero, cai em depressão, fica maluco, se suicida, fica aquela loucura, fica só reclamando, falando mal dos outros, ofendendo Deus. Quem tem fé, perde um filho e cria um orfanato, não perde nada, ganha um filho mais 150 crianças. Mas repare que você só pode fazer isso se você tiver tal da fé. E fé nós não podemos medir. Fé é uma coisa muito... É complicado de definir fé. Fé é uma palavra que quer dizer fidelidade, sintonia. É aquele botãozinho do rádio, aquele pininho lá, ele se chama fiel. Você vai andando com ele assim, você pode botar na boca, você pode botar na tupi, você pode botar na mundial, nem sei se bota na mundial, bota na S. Bem, você vai colocando aquele ponteirinho, sintonizando a ele onde você quiser. Assim, quando o ponteirinho da tua consciência, teu coração, consciência mais profunda, ele está sintonizado com Deus, na emissora divina, aí você vai ter uma força tal, é um poder tal, porque aí é Deus tocando através de você. É como se você é o aparelho e ele é a emissora. Quando a gente não sintoniza bem, o rádio fica meio puxeado. Mas eu já posso pegar, por exemplo, uma partida de futebol na Globo, mas com chiado. E aí, conforme eu vou acertando, ajustando, aí eu pego a imagem linda, não é assim? E assim também, se eu já começar uma pequena aproximação com Deus, mesmo com muitos chiados, muito pequeno, eu já botei a tal fé pequena. a tal fé do tamanho do grão de mostarda. Mesmo aquele que tem um pouquinho já de ajustamento com Deus, já pode fazer muito. É isso que diz Jesus. Então, por isso que tem gente que faz muita coisa legal. Tem outros que estão tão ajustados com Deus, que o amado Teresa de Calcutá, que vai usar a vida inteira para cuidar de aidéticos. E a primeira pessoa a cuidar de aidéticos. Então, você tem aquele que está um pouco ajustado, tem outros que estão muito ajustados. A gente, às vezes, já está um pouco ajustado. Já pensa assim, sabe alguma coisa? Vou fazer um bolo e levar lá para ajudar as crianças lá no centro espírita, né? Vou dar um passo. Você já está ajudando, vou dar um passo só. Ou vou fazer uma prece para Deus. Então, tem coisas pequenas, você já pode fazer. E aquilo é do seu tamanho. Por quê? Porque você já tem uma fé ainda pequena. Mas tem outros que já estão já tão forte, sintonizados, que a vida dele muda uma representação de vida. Por exemplo, um Chico Xavier. Né? 80 anos de mediunidade luz. Olha só. A serviço de Jesus. Então, são graus. Ninguém está dizendo que você deve ser um Chico. Deve ser. Agora, nosso projeto é ser até muito mais do que ele. É ser Jesus. O nosso projeto é ser Cristo. Ser a imagem e semelhança de Deus. Poder ou ser co-criador em plano menor. Pronto. E essa é a nossa história. Mas se você não pode, começa de pequeno. Agora, não tem desculpa para o homem segundo o Evangelho. Toda época é. Então, a figueira significa no Evangelho o homem. Vamos voltar para a primeira parábola? Voltemos para a primeira parábola. Havia uma figueira que foi plantada na vinha. A vinha é onde se produz espírito. O espírito da uva é a vinha. A vinha pertence ao Senhor. Ele é o proprietário. Então, a vinha é o planeta Terra. O proprietário do planeta Terra é Jesus. Qual o objetivo da gente vir aqui na Terra? O nosso objetivo não é morar aqui na Terra. Se o nosso objetivo fosse morar aqui na Terra, nós não iríamos desencarnar. Não precisava desencarnar. O objetivo é ficar aqui. O objetivo não é ficar aqui. Nós estamos aqui para desencarnar. Mas por enquanto que você ainda não é espírito maduro, por enquanto o espírito não está na sua potência, você entra nessa terapia que é a Terra. A Terra é uma terapia. A Terra é um hospital. Por enquanto que o seu espírito está acanhado, o espírito não brotou, está limitado, você está aqui. Você está nessa vinha. De quem é a vinha? A vinha de Jesus. O objetivo da vinha? Gerar espírito. Ou melhor, nos espiritualizar. Na hora que a gente se espiritualizar, não vamos mais precisar ficar aqui. Viramos aquilo que devemos ser, espírito. Pronto, foi transformada a uva num vinho maravilhoso. Naquela passagem, que, por isso que foi o primeiro milagre feito por Jesus nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. E quando o mordomo foi tomar o vinho, disse: nunca se tomou um vinho assim, Israel. É o vinho Cristo. Nunca. O vinho perfeito. Estranho. Na Terra, a gente serve primeiro o vinho bom e depois dá o vinho ruim. O cara já está meio já chapado, ele não vê que ele está tomando vinho ruim. Agora, com Jesus foi o contrário. Ele já dá o melhor vinho. Porque o vinho de Jesus é esse perfeito. É um espiritual. Nós estamos aqui para nos transformar em espírito. Então nós somos a figueira. A figueira é mais do homem. Nós somos plantados aqui na terra, ou reencarnamos aqui, e reparem que a gente voa árvore, só que a gente é árvore que anda. Nós somos árvore que anda, nós estamos fincados na terra. E é engraçado, né? A gente foi invertido. Nós estamos invertidos. Olha a evolução. Agora mesmo, antes da palestra, uma pessoa está me perguntando sobre isso lá fora. Na árvore, a boca é para baixo e o cérebro, o sexo é para cima. Não é assim, na árvore. A boca é para baixo, a árvore é onde que ela come? Ela come pelas raízes. Se ela come pelas raízes, a boca é embaixo. O sexo, o pólen, está lá em cima nas flores. Está aí em cima. É uma linha 180 graus. Com um animal, essa linha se inverteu em 90 graus. Repare que no animal, o sexo e a boca estão na mesma linha. Estão vendo o cachorro? Estão vendo o cavalo? A ela. Boca e sexo estão na mesma linha. Ele só vive para comer e para fazer sexo. A árvore vive muito mais só para comer. E sexo? Está lá em cima. É o vento que faz. É o passarinho que faz. É o vento que leva. O passarinho que leva. O pólen. Não é assim? Já no animal, é ele que faz. Ele não joga o sêmen para o passarinho levar e o vento levar. E ele está em pé de igualdade. Boca e sexo em pé de igualdade. Na mesma luta. É a luta pela sobrevivência. São os dois instintos fundamentais da evolução em Darwin. Gula e sexo. Sexo com a multiplicação das espécies e gula para sobrevivência individual. O alimento ele sobrevive com sexo e ele multiplica a espécie. Mas é ele fazendo, nem alguém fazendo por ele. Na árvore, é o vento que faz. É o passarinho que faz. Ficou claro? Tudo bem. Agora já repare que no homem, esse eixo virou mais uma vez. Agora a boca está em cima e o sexo está embaixo. O cérebro está em cima e o sexo está embaixo. Qual é o mais importante? Eu preciso da boca para sobreviver individualmente. Eu preciso do sexo para sobreviver como espécie, para multiplicar. Mas, regendo tudo, acima da boca, acima do sexo, está o cérebro. Para dizer que é a inteligência que tem que coordenar. Tanto que o animal, quando ele está no cio, ele fica feito doido. E é da lei que ele transa para gerar. E quando ele está com fome, ele chora, grita, ataca o outro, morde. Ele até foge, mas quando ele está com fome, ele ataca para comer. Ele é animal. A planta, ela come, ela quer tudo da terra, ela suga tudo da terra, mata inclusive outras que estão do lado, põe tudo para ela sobreviver. Ela até se curva para buscar o sol. Ela faz todo o esforço. Muito bem. É o heliotropismo. Ela vai lá, se curva para buscar o sol. Ela faz todos os movimentos em direção da sua sobrevivência. E o sexo, a sua multiplicação está por conta da natureza. Passarinho, vento, tudo isso que leva. E ela só tem um recurso de ser bela. Quanto mais ela é bela, mais ela se multiplica. É uma defesa. Quando a rosa é bela, a gente, porque ela é bela, eu mantenho produzindo. Como uma flor é bela, é uma defesa dela. Por quê? Porque se ela é bela, ela atrai os passarinhos, como ela atrai a gente também, para a gente multiplicar o plantio dela. E ela também é bela, colorida, ela atrai os passarinhos. É uma defesa dela, é uma forma de sobrevivência. Ela não faz isso porque ela quer ser colorida. Mas é o método dela de sobreviver. Porque como ela é bonitinha, ela é colorida, ela atrai a atenção dos pássaros. Os pássaros vão lá, a abelha vai lá, os insetos vão lá e pô, põem o sêmen, põem o pólen e carrega. E ela então é, se multiplica. Com o homem é o contrário. O sexo está embaixo e o cérebro está em cima. Como se estivesse dizendo, o homem, ele, todos os seus instintos de sobrevivência que são fundamentais, como instinto para a sobrevivência da espécie, do sexo. Como a gula para a sua sobrevivência individual, está controlada pela razão. Ah, se o animal não tem comida, ele ataca. Se o animal vai na época do cio, e tem um outro animal, ele vai e não quer saber de nada. Ele, inclusive, ataca o outro, ou ataca a fêmea, etc., para realizar o seu instinto. Nós temos vontade de comer? Temos. Nós temos vontade de fazer sexo? Temos. Mas não devemos fazer isso. É, mas não tem vontade de fazer? Tem. Controla. O cérebro controla. Não tem vontade de comer? Tem. Tem. E se eu tiver com fome? Eu estou com fome, eu posso matar os outros? O homem já não tem mais. E se eu estou com uma libido com energia sexual, eu posso atacar uma mulher na rua? Não posso fazer assim. Tá certo? Ah, e mas e até eu olhar para ela eu estou sentindo libidinoso. Não estou dizendo que a gente tem uma paquera, não. Paquera faz parte, se você não paquerar, não vai casar. Não é isso? Mas até eu estou sentindo libidinoso no sentido de quando ele diz de descontrolado e você o faz com intenção de posse e não de manifestação, acima de tudo, de amor, de carinho, de querer estar junto. Ah, quando é só visando o seu interesse de Jesus, já está fazendo sexo com ela, já está operando, frase do Evangelho. E foi o tema que nós vimos na vez passada, que pouco importa o ato, o pensamento. E já sabemos que às vezes o pensamento é muito mais poderoso. Às vezes fazer sexo com alguém, você usa menos energia do que ficar concentrado com a mente pensando na pessoa e querendo a pessoa. Capacidade mental. Foi tema da nossa palestra passada, não precisamos ficar explorando muito isso. A força da mente, o que, que a mente faz, o que o poder dela fazer, ao ponto de dizer Jesus, pagaria o pensamento de palavras dela. Tá. Então, a vinha está lá. É aqui no planeta Terra. Quem é o dono do planeta Terra? Jesus. O que, que se espera da Terra? Que nasça espírito. A vinha quer gerar espírito. Nós, então, reencarnamos aqui, somos figueira. A imagem da figueira. Reencarnamos aqui para quê? Para produzir espírito, para se espiritualizar. Qual o objetivo da nossa encarnação? Não é férias. A gente não está reencarnado aqui, não é para fazer sexo. A gente não está reencarnado aqui, não é para fazer jantares e ter banquetes e comer bem. Não é isso. Temos direito de fazer isso? Temos. Diz que é agora. Ai da vida! Ai de nós se não tivéssemos sexo, se não tivéssemos uma alimentação gostosa, seria difícil da gente suportar. O homem atrasado como quer não suportaria. Deixemos, no entanto, de espeto balde, ou exigemos a crença de que a vida é prazer, de que a vida é gozo. Deixemos, não é. O grande problema é que a gente inverte as coisas. Inverte e só quer achar que essa é a razão da vida. A razão da vida é você se espiritualizar. E por enquanto que você não se espiritualiza, você pode e tem direito, faz parte da vida, faz parte inclusive da terapia da vida, de te acalmar, de você ter uma boa refeição. Conversar com o almoço de domingo, né, com a família, faz parte da vida. É muito bom. Diz até Jesus, como eu queria comer essa ceia com vocês. Na mesa, fraternamente, conversar, muito bom. Né? Fazer sexo, ai de nós, se não for ficar por aqui, eu falo sexo, eu estou usando a linguagem, tá? Nós, vocês já são amadurecidos na nossa palestra, para entender que sexo é tudo um pedaço. É todo o afago, é todo o afeto, um grande afeto. E pode vir, inclusive, a ter sexo. Pode o ato sexual. Porque eu nem penso em sexo como um ato sexual, pênis, vagina, esse é o lado mais baixo do ato sexual. É o nível mais inferior, mais denso do ato sexual. Olhar, carinho, amor, cafuné, é tanto que você ficar doido para estar com alguém sem estar com ela. Há toda uma atração antes, né? O que nós chamamos de sexo, de as preliminares. As preliminares são fundamentais. E às vezes então, você pode ter sexo sem preliminar e ficar murcho. É como se fosse sem. É seiva, sem vibração, é um ato mecânico. Muito bem. Para mim, a nossa palestra não era certa. Mas então, uma coluna de afeto. Ai da vida se não tivesse afeto, tivesse cafuné, tivesse abraço, tivesse beijinho, tivesse olhar, carinho. E que, inclusive, se faz com os amigos. Se faz com os amigos. Se abraça, se beija, se cumprimenta, isso tudo é a manifestação de afeto. Então, depois, tem tudo se acesso. Tudo isso é sexo. Depende do nome que você fala, que são os pontos erógenos que dirige o nosso Freud. Freud, quando descobriu os pontos erógenos, nada mais foi isso. O que é isso? Um carinho na mão, um abraço, um afeto, né? Um beijo, um cumprimento. Se na vida não tivesse isso, seria impossível. Impossível. Então nós reencarnamos aqui, é a figueira, é plantada na vinha de Jesus, a vinha de Jesus, isso aqui tem ordem. Toda figueira é plantada por ele. Ninguém reencarna sem autorização dele. Ele é o Senhor da vinha. E todos que reencarnam aqui, reencarnam para se espiritualizar. Qual o seu objetivo, neguinho? É produzir floração interior. Produzir generosidade, beleza, alegria, doçura, tudo que o filho dá. Tudo sua imagem. Produzir floração interior. Linguagem espiritualista. Produzir espírito, se espiritualizar. Você tem uma encarnação permitida por ele. Nada. Tem mais um ciclo, mais uma outra encarnação. Não produz nada. Não se espiritualiza. Chega aqui, reencarna, cai só nas coisas daqui do mundo, na sensualidade, na materialidade do mundo. Nada. Vem mais uma encarnação, não produz nada. Então, como esse planeta de prova e expiação, aqui esse planeta é, antes de tudo, para gerar espírito, para se espiritualizar, o Senhor diz assim: vamos arrancar, vamos mandar o fogo da provação no ambiente exterior. Vai para outro planeta, vai para o planeta primitivo. O que é o planeta primitivo? Está exterior, exterior da vinha. Você vai lá para o planeta primitivo, onde que não se tem ainda a pretensão de que lá você seja campeão da caridade. Lá vai funcionar o ministro do tempo. Lá vai funcionar e mandou. Lá você vai se sensibilizar através daquele planeta ainda que é de brutalidade. E ainda não tem lei. O que é um planeta primitivo? Ainda não tem nem lei, nem os 10 mandamentos. É para que quando vem a lei, já muda, começa a ter direção, começa a ter ordem. A lei já te dá ordem do que tu deve ou não deve fazer. Repare que é o que quando a gente chama na terra sem lei, lembra do filme do Faroeste? Terra sem lei. Uma terra sem lei é que, poxa, é a terra do eu faço o que eu quero. Fazer o que quer é coisa de primitivo. Não tem ordem, não tem princípio, não tem regra. Isso que é a inferioridade. Então, vamos lançar ele lá. E lá é lugar de fogo. Fogo aí, não. Vamos interpretar o pé da letra. Queria ter fogo. No sentido de fogo físico. Não tem cabimento. Ninguém cai numa fogueira para pensar em Deus. Não é. É o fogo da expiação. O fogo que queima, aquilo que arde. Né? A vida fica difícil, está queimando. São imagens que se pode dar para as dificuldades. E o fogo é muito interessante. Porque essas dificuldades, como o fogo purifica, essas dificuldades criam também uma purificação. É como um processo alquímico. Começa a haver uma limpeza das impurezas, da parte grosseira, da parte material, da parte mais bruta. Então, já que ela não está produzindo, o objetivo daqui é produzir espírito, é se espiritualizar, não está acontecendo isso. Já teve uma encarnação, duas reencarnações, daí ela não produziu nada. Vamos lançar fora. Vamos botar num planeta primitivo. E o irmão Tempo vai cuidar disso tudo. O ministro Tempo vai cuidar. Lá, nas trevas exteriores, no fogo exterior, lá, no planeta primitivo, através do tempo, ele vai melhorar e depois volta para cá outra vez, volta para aquele ambiente cuja função é produzir espírito, se espiritualizar, para o mundo de ordem, ordenação, que já tem plantação, que já tem regra, já tem ritmo, já tem ciclo, já tem princípios, é essa a ideia. Ora, então, vamos fazer assim. Aí o mentor daquele espírito, todos nós temos os nossos mentores. Graças a Deus. Todo mundo tem o seu mentor. Então o espírito mais adiantado que cuida da gente. Ele sofre toda vez que a gente reencarna. Mentor sofre mais do que a gente. Você fala assim, impossível. Essa. Mentor é igual mãe. Mentor é mãe. É mãe espiritual. Ela nos gera, eles nos geram espiritualmente. Pergunta quem sofre mais. A criança está doente ou a mãe que está no leito tomando conta dela? Então pergunta quem sofre mais. Você que está doente aqui na terra fazendo besteira ou o teu mentor que está cuidando de ti? E todo mentor é mentor, não é professor. Aquele professor, matéria paga. Você paga a escola para ele cuidar. Por isso que hoje o professor não ama. Ele é apenas um profissional do ensino. Profissional da informação. Não tem amor, não é um processo educacional de tirar de dentro. Mas o mentor não, o mentor ele é mestre educacional, ele tira de dentro. E ele sofre demais quando você não está gerando, quando você não está produzindo o que é fundamental aqui no nosso nível, que é espírito, se espírito. espiritualidade. Ele sofre como a mãe do lado do doente, do seu filho doente. Aí ele fala então para o senhor do planeta, para o dono aqui da vida: Senhor, me dá mais uma oportunidade, dá mais uma encarnação para esse cara. Deixa mais uma vez eu plantar ele na tua vinha, Senhor. Eu vou fazer o seguinte: eu vou cavar em volta e botar estudo. Aí se der certo, Senhor, tudo bem. Se não der certo, aí a gente corta e manda plantar em outro planeta primitivo, onde a França é mais evidente, onde há muita expiação, muito provação. Aí é concedido. E a gente reencarna então, cavou em volta sem nada. Cavou, olha, perdeu as principais coisas da vida. Mas, ainda bota estudo. Aí nós conhecemos quantos que estão assim na vida. Cavado em volta, não tem nada. Nunca tem preso, desde pequeno não tem pai nem mãe. Ó, os pais não querem, abandonaram, morreram. Ainda tem estrume. Lepra, peito molhado, câncer, leucemia, paralisia, caganeira, todas essas coisas. Que para nós é adverso. Mas se a gente pensa na agricultura, é muito bom. Se o agricultor não capa a terra e deixa ela bem fofinha, o figo não bebe. Se não bota estrume, o figo não bebe. Se não poda, o figo não bebe. Então, quando a gente faz isso na agricultura, podar, cortar, cavar em volta, botar estrume, tudo isso que é positivo, e a gente já sabe que é positivo na agricultura, na nossa vida também é positivo. Só que nós, porque somos atrasados, egoístas, nós não interpretamos isso como positivo. Ninguém fica satisfeito, não está em boa, está com paralisia, está sem dinheiro, nunca consegue um emprego. Quando consegue alguma coisa, vem alguém te toma o emprego. No dia que você vai assumir, você é atropelado, uma nova emprego, você é atropelado, cada um fica ali. E que a gente acha sempre que isso é adverso. É um cavalo em volta e colocar estrada. Que como dá certo na natureza, lá na agricultura, no nosso caso também, nessa plantação divina, também dá certo. Nós é que não percebemos. Volto a dizer, quando você pensa mais em Deus, quando numa tarde, no domingo, você está almoçando com teu filho, uma boa lasanha de domingo, ou quando ele está no hospital em volta. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Por que parece que é uma coisa de interesse? Agora eu penso em ti, agora eu te chamo, agora eu te suplico, porque agora eu estou precisando. Então, no fundo, eu não te amo. Tu é como um banqueiro que ninguém gosta, só procura quando eu não tenho dinheiro. É um negócio para fazer com Deus, eu amo. Ele é teu pai. Pai é pai. Mãe, é pai mesmo, é um banqueiro que só vai procurar porque está precisando. Nós temos ele realmente como força de amor, é amor mesmo. Se é amor, tu não pode ter teu filho. Se é amor mesmo, ele está no hospital, tu está com ele. Tu está no domingo, tu está com ele. É amor. E com Deus? É amor? Não tem mesmo amor? Quem se ama mais? A gente costuma dizer, eu amo mais a mãe, né? Mãe, então Deus é mãe, te criou. Quem se ama mais? Teu filho? Oh Deus. Até para que nós não temos esse foco lá. Não temos esse foco. E a gente, se a gente fizer essa pergunta aqui, nós somos floração interior, exterior, sem filho. Se eu fizer essa pergunta, a gente mais fala de Deus, não importa mais nada. Não importa mais dos nossos filhos. Né? Gosta mais das nossas coisas. De tudo que a gente tem. Então você perde a tua casa, tu ora para ele que eu te dou outra. Se ele dizer não, vai morar na rua. Aí vai tentar continuar com o mesmo amor para ele. Você tem o mesmo amor por ele quando você está em coma. Você agradece a ele, obrigado, Senhor, por essa coma. Ah, ele é bom no negócio? Não, por quê? Porque ele te dá alegria de você andar, saúde e hora de podar? É hora de cavar? Se não for, você já estiver dando floração? Se estiver dando floração, para que cortar? Se estiver dando figo maravilhoso, para que cortar mais alguma coisa? É até perigoso. Até estraga. Não há necessidade. É lógico que são expressões das semeaduras. O objetivo é explicar a parábola. Vocês tiram aí uma opção de coisa que eu falei, que é a ideia de soltar setas para simplesmente explicar a parábola. Aí vocês interpretam aí as paradinhas, o que vocês acharem melhor, pega esse, pega aquela, então, tudo bem. A ideia, então, é que nós estamos aqui para se espiritualizar. Se não está se espiritualizando, está perdendo tempo. Aí você fala assim, mas o que tem? Se a gente tem que reencarnar? Não, é que reencarnação do planeta Terra é muito complicado. Não é encarnação produtiva. Não é encarnação não produtiva. Na encarnação não produtiva de um planeta primitivo, o cara nasce lá de qualquer jeito e pronto. Vai viver lá, junto com férias, com aquela humanidade, num mundo como o nosso. Está tudo organizado. Para você reencarnar aqui, primeiro tem uma fila tremenda. A população do plano espiritual ligada à Terra, ligada à vinha, Terra, é 5 vezes maior do que a nossa. Todos esses são espíritos da erraticidade, ou melhor, espíritos esperando a oportunidade para reencarnar. Todos passam pelo minucioso planejamento. É um planejamento em detalhes. Não tem erro no nosso planejamento. É o mapa. Olha, eu convido a vocês pegarem o livro Missionários da Luz, de André Luiz. Vocês vão ver o mapa que se faz, não só cromossomial, mas o mapa de todas as nossas relações aqui na vida. Aquela professora tem a ver com o teu destino. Aquele vizinho tem a ver com o teu destino. Aqueles parentes. Ninguém nasce em família errada, são aquele mesmo, aquela mãe, aquele pai, aquela sogra, aqueles filhos. Tudo é planejado devidamente. Porque se aqui é um planeta, antes de tudo, para gerar espírito, é um planeta organizado, tem organização, repare que então todos os que estão à nossa volta, todos têm uma função. Ninguém está aqui na regeneração ouvindo a minha palestra por acaso. Tudo é devidamente organizado. Então, para manter uma encarnação dessa, para planejar uma encarnação não é fácil. Imagina planejar uma encarnação em que você vai ter parentes ligados ao espiritismo e que você vai cair no regeneração. Só tem um caso de pessoas que estão aqui e os familiares trouxeram dela para a regeneração. Essa pessoa está cá. Então vem aqui com a regeneração. Recebe toda essa bênção que está aqui, da casa, palestras, estudos, crescimento espiritual, livros maravilhosos, informações, etc. Quando termina a vida dela, está do jeito que entrou. Não produziu espírito, não se espiritualizou. Continua o mesmo. Tem gente que vem aqui na Terra, tem dinheiro. Tem bom emprego. Tem saúde. Tem um chefe com saúde. Tem esposa. Esposa dela. Estudou em boas escolas. Escola top de nível. Fez faculdade. Sente melhor. Aprendeu línguas. Fez cursos lá fora. Tem pós-graduação, pós-doutorado, pós não sei o que, pós injeção de saco, essas coisas. A pessoa tem tudo. Você vai conversar com ela, ela é a favor da pena de morte. É a favor do ganhar. Trata os empregados igual cachorro. Não gosta de ninguém, gosta de preto. Não gosta de não sei o que. Ataca homossexual. Só quer saber do seu grupo, da sua família. Não ajuda ninguém. Não abre uma sacola, não dá um mantimento, dá nada. Dá nada para ninguém. Egoísta. Só quer saber do seu grupo material. Cabelo. Tem gente que ainda diz assim, não quero que meus filhos saiam do meu pai. Meu pai é bom, estou no Leblon. Então, eu não quero que meus filhos se
conhecimento, se eu não sou menino dessa família, namora uma mulatinha do inferno para dentro de casa. Vai namorar com uma garota do subúrbio, então atravessou o recurso. Inferno. Então, isso tudo é. A pessoa, ela se fecha no seu mundo. Passa por aqui, não produz nada espírito. Só quer saber de materialidade. Gasta tudo com roupa, gasta tudo com viagem. Não que não bem, não seja importante se vestir bem. Eu adoro roupa. Se vestir com roupa bonita, vende contigo. Esse negócio de marca também. Ah, porque isso é consumir, é nada. Eu compro uma roupa de marca mesmo, eu compro uma outra na Rua Tereza, é ruim, hein? Aquela outra dura muito mais. Compro uma na Rista e compro uma na Rua Tereza. Aí eu não sei, mas eu não posso. Então é uma outra coisa. Mas ela é boa, é bom. Agora tem gente que só vive para isso, cara. A vida é para isso. O sentido é que está errado. O problema não é você comprar uma roupa lá no mercado. Não é gostar de ir no restaurante e comer um bom local e pedir o melhor bacalhau. Bom, pronto, pede o melhor bacalhau. Ninguém está falando isso, não. Isso é muito bom. Agora, não pode isso ser a razão da tua vida. Como se você não tivesse isso, acabou. E quem não tem isso é desvalorizado com você. E não ajudar ninguém a pelo menos ter uma coisinha da Rua Tereza. Você se sente no direito de comprar 10 toas da Rista, tu não compra uma camisa com outra, nem dá a tua véia. Tem gente que não dá nem uma farmácia, fica lotado, cara, não dá. Não dá, não dá um sapato, não dá nada pra ninguém. Não faz um bolo, não dá nada pro seu esposo, não visita ninguém no hospital, não passa, não dá nada. Então, passa por aqui sem produzir nada de espírito, nada, nada. Passa uma vez, e essas encarnações são tão planejadas. Você aparece tantas pessoas na vida te assinalando, te dando exemplo, né? Te dando exemplo. Tem gente que até os filhos não cuidam dos filhos, enquanto é empregado. O filho gosta mais, chama a babá de mãe. Olha que coisa. E assim não temos, não vamos ficar aqui dando exemplo, vocês já estão lançando assim, vocês espontaneamente. A pessoa não tem uma encarnação, não produz nada espiritualmente. Nada. Não sai do seu ciclo. Uma vez, duas vezes, três vezes, com toda essa dificuldade de planejamento, que não é fácil planejar aqui, as relações, e com tanta gente do lado de lá precisando reencarnar, a Terra não é lugar de piquenique. A Terra não é lugar, como diz a parábola, que fica inativo, a Terra é lugar de produção. Não produziu, planeta primitivo. Se produzir, tudo bem. Aí quando você produzir muito, você vai produzir tanto, espírito, que aí você nem vai mais ficar na Terra. O objetivo não é ficar na Terra. A Terra é um hospital, escola que te ajuda a produzir espírito. Na hora que você se espiritualizar, pum, desencarna. Você vai ficar aqui na Terra. O espírito puro, pergunta 113 do livro dos espíritos, não reencarna mais. E até quando você reencarna? Até que se ache livre de todas as impurezas. Você está aqui para se limpar, se espiritualizar. E quando você se espiritualizar, não reencarna mais. Agora, se você vem aqui e reencarna, e não se espiritualiza, aí então vai para o planeta especial para isso. Um planeta que só é de animal. Qualquer coisa de animal, quem não tem espírito, espírito no sentido de consciência, é animal. Então, se você não age com consciência, não é com a mente que dirige a vida, você é guiado por instinto, quem é guiado por instinto é animal. Então, para quem tem animal, vai para a planeta primitiva. Compreendendo? Beijinho para vocês.
Senhor Jesus, queremos pedir a tua bênção e proteção para a nossa oportunidade.